A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É uma alegria estar aqui com os irmãos, mais uma vez, e num tempo maravilhoso, que nós percebemos que algo novo foi liberado sobre nós, e quando o pastor Aloysio falou que nós teríamos 2.000 vagas, eu acho que o Senhor é bom. Acho que tem muito mais. Tem muito mais gente com fome, com sede. Infelizmente, esse tempo nós não podemos abrir os nossos prédios para todos. Mas eu sei que você está aqui como um portador também das boas notícias. E você vai estar levando essas boas notícias lá para a sua cidade, lá para a sua célula. Você vai sair daqui com o Espírito renovado, fortalecido, cheio do Espírito Santo, porque você vai ser instrumento da glória de Deus, porque os anos que virão serão melhores do que os já passaram, serão muito melhores. Você pode ter certeza que você vai ser usado com muito mais poder, com muito mais unção, muito mais revelação na palavra, com muito mais ousadia. E nós sabemos que a guerra que nós temos enfrentado, essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor. E você está aqui como um guerreiro. Quantos aqui estão como guerreiros do Senhor? Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14, verso 19. Atos 14, 19. A palavra do Senhor diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos irmãos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu quero pegar para você aqui essa palavra instigando. No original é induzir alguém pelas palavras. E também deixar-se persuadir. Veja bem, esses judeus que vieram aqui com fúria atacar a Paulo, eles vieram de Antioquia e Icônio. E eles estavam agora em Listra. E eles vieram atacar a Paulo. E eles atacaram a Paulo e o deu como morto. Ficou caído lá no chão. E os discípulos rodearam a Paulo. Você não acha interessante isso? Os discípulos rodearam a Paulo. Aqui Lucas não diz que eles oraram para Paulo, estenderam a mão para Paulo, levantaram Paulo. Não, eles rodearam Paulo. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Paulo se levantou e entrou na cidade. Deixa eu falar uma coisa para você nesses dias. Aqui, o ataque tem sido feroz. Nós somos uma igreja de relacionamentos. Nós somos uma igreja onde tem uma hierarquia de autoridade. E nós temos o nosso pastor presidente. Eu não sei quanto a você, mas todos os dias, eu oro pelo pastor Aloysio, pela pastora Márcia, pelo ministério deles, pelas filhas, pelas netas, pelo genro. Porque eu estava conversando com alguns irmãos, e eu falei para eles: olha, eu nunca vi o pastor Aloysio sob um ataque tão terrível como nesse ano. Ele perdeu a mãe, teve Covid, que é uma doença do inferno. Minha esposa esteve com Covid, ficou ruim. E com esses ataques mentirosos. Aqui Paulo foi apedrejado com pedra mesmo. Hoje as pedras elas vêm pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Mas como que Paulo aqui, depois de ser apedrejado, levantou-se? Quando Pedro foi preso, a Bíblia diz que a igreja orava por Pedro. E eu creio que a igreja aqui também estava orando o tempo todo por Paulo. E Paulo se levantou não na força dele, mas na força da oração da igreja. Nós somos imparáveis quando nós oramos pelas células, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Nós somos imparáveis porque esta obra, ela é do Senhor. Essa causa é do Senhor, é obra santa, ninguém pode pará-la. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Cada vez que você se levanta em oração, cada vez que você dobra o seu joelho, cada vez que você faz menção de alguém, o Espírito Santo, ele age, ele fortalece, ele renova. Paulo aqui, aos olhos do mundo, estava morto. Mas eis que uma grande surpresa acontece. Ele se levanta. Ele se levanta. E aí, sabe o que é que ele faz? Ele vai pregar o evangelho. Veja bem, as pessoas podem nos acusar de muitas coisas. As pessoas podem falar o que elas quiserem de nós. E Paulo, ele estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. E mesmo assim, ele foi apedrejado. Isso não te assusta, não? Você está lá na sua cidade, pregando o evangelho, sendo instrumento de Deus, e daqui a pouco alguém se levanta contra você para te atacar por causa de nada. Mas sim, isso na visão do mundo, como eles são usados pelo diabo, o diabo sabe que você é um instrumento de Deus. Mas você pode estar pensando, Senhor, eu estou aqui nessa cidade, estou aqui pregando o evangelho, não estou fazendo mal para ninguém. E por que que querem o meu mal? Eu estou aqui só fazendo o que o Senhor mandou fazer. Agora eu estou recebendo pedradas. Na nossa igreja, em Aracaju, chegou um rapaz amaziado com uma moça. Eles se converteram. O rapaz voltou para a esposa. A moça ficou na igreja, ele começou a vida dele novamente, foi abençoado, e um dia saiu da igreja, porque não concordava com o que nós cremos. Nós não cremos em perda de salvação, e ele crê. Mas o que eu achei mais terrível, foi ele dizer que se ele me encontrasse na rua, ele passaria por cima de mim, ele passaria o carro por cima de mim. Eu te pergunto, o que é que eu fiz para ele? Preguei o evangelho para ele? Ele se reconciliou com a esposa? Melhorou financeiramente? E depois saiu e fala em me matar. O que é que eu posso fazer? Só orar. Só pedir que os irmãos orem por mim. Só pedir para que Deus me guarde. Mas eu vou continuar fazendo o que Deus mandou eu fazer. Eu vou continuar. O que que Paulo fez para que aqueles judeus, eles o apedrejassem. Aqui em Atos 13, 44, a palavra do Senhor diz o seguinte: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Inveja. Por que inveja? Porque eles não suportavam ver Paulo, pelo Espírito Santo, atrair toda a cidade para ouvi-lo. Os judeus não suportavam. O público deles era pequeno. O público deles não queria ouvi-los, mas queriam ouvir Paulo. Se entregavam ao Senhor através de Paulo. E o sucesso de Paulo incomodou. Sabe o que, incomoda as pessoas? O que incomoda as pessoas é o êxito que essa obra tem tido. Isso incomoda as pessoas. Eu não sei lá na sua cidade, mas lá em Aracaju, as pessoas saem da igreja e elas acham que a igreja vai acabar. E elas falam mal de nós. Pessoas que nós só fizemos o bem. Elas tomam algeriza. Elas ficam com raiva da gente. E eu falo, por quê? Nós só fizemos o bem. Porque elas não conseguem ver que a igreja continua funcionando. Que elas foram embora porque quiseram. E nós ficamos onde Deus nos mandou ficar. E estamos fazendo o que Ele nos mandou fazer. E a obra tem avançado para a glória dEle. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa obra aqui, ela é feita com dedicação, com oração, com choro. Ao longo dos anos, travamos grandes batalhas. Dos últimos 3 anos, isso tem aumentado. Mas o diabo quer nos parar. E o plano do diabo para matar Paulo era para que a igreja parasse. Os judeus, eles olhavam Paulo e falavam, só matando. E hoje, os ataques contra nós é para matar essa obra. Mas matar de que maneira? Matando reputações. Matando a nossa alegria. Matando o nosso chamado. Matando o nosso vigor. Nos intimidando. Mas eu vou falar uma coisa para você. Assim como Paulo se levantou na força do Espírito Santo. É o Senhor, é o Espírito Santo que nos levanta a cada dia. Tem dia que o ataque é grande. Tem dia que a tristeza é grande. Tem dia que a desonra é grande. Tem dia que a ingratidão é grande. Tem dia que o desprezo é grande. Mas nós recobramos as nossas forças do Senhor e nos levantamos, porque sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Tem algumas coisas que me incomodam muito. Eu sou nascido de uma família muito pobre. Meu pai era carroceiro. Eu perdi meus pais aos 9 anos de idade. Mas eu lembro que meu pai, ele era um homem de honra. Meu pai era um homem que quando ele chegava nos lugares, as pessoas, elas sabiam que ele era um homem de verdade. Ele era um homem de palavra. Ele era um homem de verdadeira amizade. E eu procurei cultivar isso. Mesmo ele falecendo aos meus 9 anos de idade. Eu continuei sendo cuidado pelo meu avô, que o meu avô que ensinou para o meu pai. E hoje, eu digo para você, eu fico muito triste, fico muito decepcionado com alguns irmãos que andam no nosso meio, que usufruem do que nós temos. Nós não cobramos, de graça nós recebemos, de graça nós damos. E quando a pessoa sai, ela manda um WhatsApp. Ela não foi recebida por WhatsApp. Lá na sua célula, lá na sua igreja, você recebe alguém pelo WhatsApp? Pelo Facebook? Não, você senta com a pessoa. Você ora com a pessoa. Você ouve a pessoa. Você mostra o amor, estende a mão para a pessoa. E depois a pessoa, por causa de alguma contrariedade, ou por causa de uma discordância, ou por causa de um mal entendido, vira as costas e vai embora. É triste isso. Quando é uma ovelhinha, a gente sabe. As ovelhas, às vezes, são fracas. Mas quando se trata de pastores, é uma vergonha. Homens que dirigem igrejas, que vêm para andar conosco, e depois simplesmente mandam um WhatsApp para nós, como se eles fossem recebidos pelo WhatsApp. Como se a nossa relação fosse por WhatsApp. Como se a nossa oração fosse por WhatsApp. Como a ordenação fosse pelo WhatsApp. Como receber na vinha fosse pelo WhatsApp. Eu tenho vergonha. Tenho vergonha. Por esses homens. Tenho vergonha. Deveriam pelo menos ser homens. Pelo menos terem homens. Que olhassem na cara do pastor Luiz, do pastor Naor, dos pastores aqui. E dissesse, olha, estou saindo por isso e por isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas viram as costas e vão embora. Eu fico pensando. São enganadores. Porque estiveram conosco aqui. Nos juraram amor. Fizemos aliança. E a pessoa vira as costas e vai embora. Enganadores. Covardes. Mas, o que que Paulo fez depois que ele foi apedrejado? Ele se levantou e ele foi pregar o evangelho e fazer discípulos. Paulo, ele tinha uma missão dada por Deus. Paulo, ele foi chamado para fazer discípulos. Paulo, ele tinha uma responsabilidade. 1 Coríntios 9, 16. Abra para mim, por favor. O que é que diz? Se anuncio o evangelho, não tenho de quem me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Paulo, ele era alguém que sentia a responsabilidade de pregar o evangelho e fazer discípulos para Jesus. Ele foi chamado para isso. Ele foi chamado para isso. E nós estamos no mesmo barco de Paulo. Nós fomos chamados para pregar o evangelho e fazer discípulos para o Senhor Jesus. Paulo levou pedradas, nós também levamos. Paulo se levantou, nós também nos levantamos. E estamos fazendo discípulo. E é interessante que nesse ano de pandemia, tudo parecia que era contra nós, né, pastora Luiz? Tudo parecia. Mas eis que o Espírito Santo nos deu estratégias. Lá em Aracaju, nossa igreja tinha 4 anos que nós não tínhamos o salário aumentado. Recebíamos atrasados todo mês. Mas aí veio a pandemia. Tudo colaborou para que a arrecadação da igreja aumentasse. Tudo colaborou para que os salários fossem colocados em dia. Tudo contribuiu para que o nosso salário fosse aumentado. Tudo contribuiu para que todas as dívidas da igreja fossem sanadas. Tudo contribuiu para que nós tivéssemos agora um pouco de dinheiro na conta. Tudo contribuiu porque nós fizemos encontros e batizamos e deixamos aí na fila para o batismo irmãos que estão resolvendo algumas pendências e a igreja cresceu. Fizemos lá o evento das crianças, fizemos um grande batismo. A igreja não pode parar. As pedras não nos param. As pedradas não nos param. O diabo está furioso porque ele não nos para. Ele dá um tiro e nós damos um tiro nele de canhão. Ele se levanta e nós pisamos na cabeça dele. Nós somos pisadores de cabeça de demônio. Aleluia. Aleluia. Nós não vamos deixar de fazer o que Deus nos mandou fazer. Mateus 28, 18. A palavra diz o seguinte. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda. No céu e na terra. Por isso que o que nós ligamos na terra, nós ligamos no céu. Por isso que o que nós desligamos na terra, nós desligamos no céu. Porque nós o fazemos em nome de Jesus. E aí, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Você sabe quantas nações tem hoje no mundo? 193. Pastor Luísio. 193, Pastor Luísio. Para nós alcançarmos. Nós vamos alcançar mais 163. Nós estamos em 30 países. Pois nós vamos alcançar as 193 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos anos que virão, isso já foi profetizado há muitos anos, que o Brasil vai ser um celeiro de missionários, já tem sido. Mas vai ser muito mais. Se até agora nós alcançamos 30 países, nós vamos correr para alcançar os 193. E Naor, Deus falou com você, 10 mil. E aqui, o Senhor Jesus diz, fazei discípulos de todas as nações batizando. Deus te falou 10 mil. E ele deve ter pensado, eu quero ver se meu filho vai aceitar o desafio. Aí você aceitou e falou, agora eu vou dar mais 50% para ele. Você foi um fogo num capim seco, alastrou, lá em Aracaju, nós compramos essa ideia, em Sergipe, e nós falamos, estamos juntos, estamos dentro, vamos batizar, não vai ser só 10 mil, vai ser mais, porque tem muito mais a ser feito, e nós vamos fazer. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, fala todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi um ano difícil, mas Ele está conosco todos os dias. No dia da alegria, Ele está. No dia do choro, Ele está. No dia do plantio, Ele está. No dia da colheita, Ele está. No dia do batismo, Ele está. No dia de que nós levantamos líderes, Ele está. No dia em que enviamos pastores, Ele está. Ele vai estar com você todo o tempo. Segunda coisa. Paulo fortaleceu a alma dos discípulos. Nós fortalecemos a alma uns dos outros falando da palavra de Deus. orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros, apacentando uns aos outros. A nossa principal arma é a palavra, é o evangelho da graça. Mas eu pergunto para você, quem você tem escutado? Paulo foi fortalecer a alma dos discípulos. Mas eu pergunto para você, de quem você é discípulo? Quem você ouve fala muito a seu respeito. A sua alma pode ser fortalecida ou enfraquecida pelo que você ouve. Quando você ouve palavras de vida, o evangelho da graça, você é fortalecido. Mas quando você ouve acusações do diabo, mentiras, enganos, você vai ser enfraquecido pelo diabo, para ser presa dele próprio. Ouvir vozes de pessoas invejosas, em conflitos, vai acabar gerando conflito também em quem as ouve. Mas você pode dizer, pastor, eu sou maduro. Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem uma versão que fala que as más conversações corrompem o bom caráter. O bom caráter. Hoje a pessoa, ela está vivendo, expressando, liberando vida de Cristo. Mas quando começa a ouvir más conversas, más notícias, notícias mentirosas, enganadoras, o caráter vai se deformando, vai decaindo. Você pode dizer, pastor, mas eu sou maduro. Eu sou maduro para ouvir as pessoas. Eu sei filtrar. É mesmo? Será que nós somos tão maduros assim? Eu vou falar uma coisa para você. Eu me recuso a ouvir morte. Eu só quero ouvir vida. Eu só quero ouvir vida. Porque eu não quero ouvir morte. Porque eu sei que morte, ela vai entrando de maneira sorrateira. Eu lembro quando eu era jovem, tinha um programa na rádio Brasil Central FM que chamava Instrumentais. Instrumental era o programa. E eu ficava ouvindo aquelas músicas instrumentais e aquele violininho. Aquilo ia entrando dentro da minha alma. Depois de uma hora eu estava lá igual um trapo, igual um lixo lá no chão. Eu levantava assim num desânimo da vida. E eu perguntava, mas gente, por que, é que eu estou ficando assim? Mas porque eu estava alimentando de morte aí. A música não falava nada, era só instrumento. Mas aquilo trazia uma melancolia terrível. Falei, você quer saber? Dei um chute nesse programa e falei, sai de mim em nome de Jesus. Essa melancolia não me pertence, esse corpo não é seu, sai agora. Ouça vida e você vai poder estar cheio de vida. E aí o que acontece? Será que somos fortes? Você sabe que um terço dos anjos lá no céu ouviu a pessoa errada. Ouviu Lúcifer. Um terço. Tendo Deus lá. Estando Deus lá. E Lúcifer foi conquistando o coração, pouco a pouco. Eu creio que ele falou muito, até mostrar a inveja, até a inveja dele ser exposta. Mas ele conversou muito. Ele falou muito mal de Deus. Ele, assim como falou mal de Deus para Eva, ele falou mal de Deus também para os outros anjos, e os anjos acreditaram. Por quê? Porque os anjos ficaram amargurados com Deus. Porque Deus era demais. E Lúcifer queria ser como Deus. Então ele falou, nós podemos, olha aí, ele tem anjo, a gente pode ter também outros anjos aqui, nós podemos ter aqui o nosso reino, o reino não, o império, né? Que é o império das trevas. E aí, um terço dos anjos caiu com Lúcifer. Eu quero falar uma coisa para você. Pessoas que começam a falar da autoridade, pessoas que começam a falar do seu pastor, pessoas que começam a falar do seu presidente, do pastor que fundou essa obra, elas estão querendo minar o seu coração. Elas estão querendo, na verdade, tirá-lo do centro da vontade de Deus. São egoístas. Elas querem fazer algo, mas sozinhas elas não têm coragem. Elas precisam de pessoas que comungam da mesma ideia para poder tirar, para poder roubar, para poder sair. São covardes. Seria elogiável se a pessoa falasse, vou sair, vou sair sozinho, vou para tal lugar, lá vou começar um trabalho. Mas é muita molecagem. Pessoa sai. Uma vez uma pessoa queria rachar a nossa igreja em Aracaju, já tinha feito até a pintura do prédio, o estatuto. Covarde. Fazendo pelas costas. Passa por cima de princípios. São desleais para com quem ajudou, cobriu, investiu, guardou. Não relevam nada. Se tornam obstinadas. Se tornam loucas. Cospem no prato que comeu. Por que que elas agem assim? Porque o ego inflou. Porque o ego inchou. Porque acharam que precisava ter mais do que tinha. Se achavam muito. Pensavam de si além do que convém. Caíram como os gálatas do favor imerecido da graça para a justiça própria e o merecimento próprio. A lei abre os olhos das pessoas para a justiça própria e para o merecimento. E coloca a pessoa no centro. Nós somos cristocêntricos. Nós não somos egocêntricos. Então deixa eu falar uma coisa para você. Cuide do chamado de Deus para a sua vida. Pois o diabo quer conquistar espaço na sua mente para agir e gerar dúvidas no seu coração e roubar o que Deus tem para você. Toma cuidado. Você é alguém chamado por Deus. Terceira coisa, Paulo continuou exortando a permanecerem firmes na fé. Onde a sua fé está firmada? Se algumas situações adversas, elas vêm com o propósito de fazer com que você cresça, com que você amadureça. Agora, alguns, ao invés de responder a Deus, respondem ao diabo. A situação é para crescer. O que que ele faz? Foge dela. Fugir é mais fácil do que enfrentar. Depender de Deus é mais difícil do que você depender de pessoas. Porque depender de Deus, ele vai descortinando o caminho pouco a pouco. Mas depender de pessoas, a pessoa fala, eu vou fazer isso, isso e isso para você. Pode ficar tranquilo. Eu estava lá nos Estados Unidos. Primeira vez que eu fui lá, eu perdi uma mochila com 4.700 dólares, com meu passaporte e tudo mais. E eu tinha pregado antes na nossa igreja, dizendo, se você tivesse aí, num outro país, sem cartão de crédito, sem dinheiro, aliás, com cartão de crédito, com dinheiro, mas se você não tivesse Deus, você ia confiar no dinheiro. Mas se você perdesse tudo e falasse, não, Deus está com você, será que você ia ficar confortável? Você perde tudo. E a pessoa fala, não, irmão, Deus está com você. Mas a outra fala, não, rapaz, você tem dinheiro suficiente, você tem passaporte. E eu perdi tudo, era 11h30 da manhã. Estava com o pastor Mauro e o pastor Adean. E eles olharam para mim e falaram, que pena que você não vai no outlet. E eles foram. E eu fui. E eles passavam-se nas gôndolas e olhavam para mim. Aí eu falei para eles, está chegando a hora do almoço. Que pena que eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho amigos que pagam para mim. Aí eles pensaram, falaram, nossa, vamos ficar aqui 10 dias pagando comida para esse cara. Nós temos que orar para esse negócio achar. Mas eu lá naquele aeroporto, eu saí e eu falei com Deus, falei, Senhor, eu, alguns dias atrás, eu ensinei isso lá na minha igreja, que se eu não tivesse nada, que se a igreja não tivesse nada, depender do Senhor era o melhor. Senhor, eu não tenho nada. Tudo foi embora. Mas eu estou confiado na tua graça. E fiquei em paz. E minha esposa tinha levado um pouco de dólar, ela falou, meu bem, e como é que você está? Eu falei, estou bem, estou em paz. Está em paz mesmo? Estou em paz. E eu fiquei em paz o dia inteiro. Eles compraram, chegaram com a sacola no lá no hotel para fazer o check-in, e aí perguntaram o nome deles, a moça falou, aí quando eu falei o meu nome, ela falou, o senhor que é o senhor Almir Dias? Eu falei, nossa, já estou sendo conhecido aqui na América. Mal cheguei. E aí, falei, sou eu mesmo. Ela falou, tem alguém ligou lá do aeroporto, disse que o senhor tem algo muito importante para buscar lá. Cheguei lá, minha bolsa com os 4.700 dólares estava lá. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de você. Eu já estou encerrando, me perdoe. Já estou encerrando. A nossa fé está firmada, quero ler só mais esse texto. A nossa fé está firmada, Mateus 16, 18. A palavra do Senhor diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, olha aqui Pedro, você é pedra, e eu sou pedra, você estando firmado em mim, que sou pedra, sou rocha, você vai estar no melhor lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá no começo, fala que os judeus, eles saíram de Antioquia, de Icônio, foram para Listra, para apedrejar a Paulo. Paulo foi para Derbe, pregar o evangelho. Depois sabe para onde ele voltou? Ele voltou para Antioquia, para Icônio e para Listra. Deus mandou fazer a obra lá. Deus mandou você fazer a obra onde você está. Deus colocou você com pessoas para te edificar. Deus colocou você com pessoas para você fazer alianças. Deus colocou você com pessoas para que nós tivéssemos uma igreja que nada pode fazer parar. Por quê? Porque nós somos uns pelos outros. E nós somos um por todos. Nós somos um pela nossa liderança. Nós somos um. Se um leva uma pedrada, nós vamos levar junto. Se alguém sofre dano, nós vamos sofrer juntos. Se alguém nos injustiça, é injustiça a nossa liderança, nós também somos injustiçados. Fica de pé onde você está nesta tarde. Eu quero apenas pedir para você nessa tarde, vamos orar. Vamos orar pelos pastores de Goiânia. Vamos orar pelo pastor Aloysio, pelo pastor Naor, pelo pastor Marcos Mota, pelo pastor Rigonato, Marcos da Cruz, André Francisco, Francisco Vasco, Darlan. Vamos orar por todos. Eu não sei o nome de todos, mas você deve conhecer. E você ore. Levante a sua mão. Vamos fazer com que esses pastores agora, nós estamos rodeando eles. E nós estamos agora fortalecendo eles. E nós agora estaremos ministrando ao coração deles fé, ousadia. Que toda o diabo, ele quer nos parar. Ele quer nos intimidar, que toda intimidação caia agora. Levante a sua voz, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, neste dia, nós estamos aqui, na autoridade do Espírito Santo de Deus. E nós estamos aqui, para guardar, ó Deus, o pastor Aloísio. Para guardar, ó Deus, a pastora Márcia. Para guardar, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, os irmãos do presbitério de governo. Pai, nós estamos aqui para apresentar os pastores e os obreiros de Goiânia. Pai, declaramos, ó Deus, que eles são guardados em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, o Senhor por escudo, por fortaleza. O Senhor, ó Deus, é a força de cada um. O Senhor, ó Deus, é a alegria de cada um. Senhor, o Senhor guerreia as guerras de cada um. Pai, nós abençoamos a videira de Goiânia. Nós abençoamos os pastores de Goiânia. Nós declaramos, ó Deus, que o fluir de Deus sairá daqui com muito mais poder. Nós veremos coisas grandes, nós veremos eventos, ó Deus, que vão incendiar o mundo inteiro, ó Deus. Senhor, abençoe a pastora Márcia, abençoe a pastora Valéria, abençoe a pastora Marília, Pai, em nome de Jesus, abençoe a pastora Dalva, abençoe todas as pastoras, Pai, do Ministério Kids, elas que têm sido, Senhor, instrumentos do teu poder, instrumento de salvação, instrumento de conquista, instrumentos para ganhar, Pai, a geração, esta geração de crianças que se levanta na autoridade e no poder do Espírito Santo, que são úteis nas mãos do Senhor, que são iscas nas mãos do Senhor, para alcançar famílias inteiras. Guarde a pastora Márcia, Pai, livra ela, Senhor, de toda condenação, de toda injustiça, de toda malignidade, de toda maldade. Encha o coração dela de alegria, enche o coração dela de prazer, ó Deus, em fazer a tua obra, enche o coração dela de autoridade. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, e nessa, eu quero perguntar uma coisa para você. Hoje eu quero te pedir, você vai fazer um compromisso diante de Deus, e vai estar orando pela pastora Márcia, pelo pastor Aloísio, pelos pastores aqui, amém? Quem pode fazer isso? Fala assim comigo, em nome de Jesus, eu agora me comprometo a orar pelos pastores, pelas pastoras de Goiânia, e agora eu os abençoo, eu declaro força, vigor, poder, unção, revelação, provisão, prosperidade, fé, ousadia, amor, paz, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno.